Qual é o tema que nós estamos trabalhando para essa nova etapa da nossa série de mensagens? A cola, né? Pô, vocês não estão me ajudando, o pessoal da mídia aí, já bota logo a cola lá. Você pode repetir o tema da nossa série de mensagens? É mesmo? Você acredita nisso? Eu não posso imaginar no meu coração, na minha mente, que a gente vai passar esse tempo todo aqui falando sobre a temática do céu e você não tem certeza da sua salvação. Isso não é possível. Uma das coisas que marca o cristianismo é a questão das certezas que nós temos sobre as coisas. Nós vivemos pela fé. A fé é a certeza das coisas que nós nem vemos, mas nós sabemos que vão acontecer. Não uma fé medíocre, não uma fé daquelas assim, triunfalistas, não, porque tudo na minha vida vai dar certo, mais parecendo ali um pensamento positivo. Nós somos pessoas de fé, nós acreditamos que de fé em fé Deus está nos conduzindo, e Deus plantou essa fé no nosso coração, porque se você não tiver fé, o que diz a Bíblia? Impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você nem vem à igreja, porque se você não tiver fé, você também não vai para o céu, porque você não acreditou em Jesus, você não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, que é o critério de Deus que vai nos levar ao céu, porque você, pela fé, você acreditou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, palavras do próprio Jesus, a não ser por Ele. Então, Ele é o caminho que abriu espaço para o céu. As portas do céu serão abertas por causa do sacrifício de Jesus. Mas dentro dessa caminhada toda de fé, de crença, de certezas, existem coisas práticas. Por que lá no início do ano, no culto da virada, a gente começou a falar sobre a alegria do Senhor, falamos sobre amabilidade e falamos que nós não devemos, a partir do texto de Filipenses, andar ansiosos por coisa alguma? Porque tudo isso está baseado em fé. Porque as nossas crenças são pela fé. Nós só fazemos parte de uma igreja. Aí hoje vocês ouviram a gente falando de uma igreja tradicional, democrática, congregacional, e a gente pôde explanar um pouquinho aqui sobre esse formato de ser igreja, porque você vive pela fé. Mas existem coisas no cotidiano. Ah, pastor, nós vamos morar no céu, a gente pode viver a vida aqui bagunçada, meio de qualquer jeito. Não pode. Porque não é compatível com o cristianismo. E aí eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Porque daqui a pouquinho a gente vai passar para a ceia do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai dizer algo importantíssimo para aqueles que vão morar no céu. Hoje você viu eu falando aqui que a nossa liturgia não cabe determinados movimentos espirituais. Não cabe, a gente tem algumas preocupações com alguns movimentos, muito de microfone, do pessoal que se não tiver um mover, posso ser direto aqui, quero ser um pouquinho mais direto, estou falando a minha igreja. De repente, há uma manifestação de línguas estranhas, que se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, eu posso trabalhar um pouquinho esse conteúdo para você. Mas uma coisa muito de microfone, quando a orientação bíblica, se caso acontecesse uma movimentação espiritual de línguas, deveria ser algo de edificação própria, no aspecto que deveria ainda haver um intérprete. Existem pessoas que, se o pregador não se manifesta falando língua estranha, ele não tem unção, ele não pregou a palavra. É isso mesmo? Então, mas existem práticas no dia a dia que revelam muito mais se nós somos ou não somos espirituais. Nós vamos morar no céu. Lá no céu é uma outra pegada, é um novo céu, uma nova terra. Lá não tem o sol natural, mas lá tem a glória de Deus que vai clarear todo o ambiente. Lá não haverá mais dores, lá não haverá mais tormenta, lá não haverá mais pecado. Nós teremos um corpo renovado e etc. Mas é só lá para o céu que a gente está se preparando? Não, é na terra. Por isso nós somos chamados de filhos de Deus, nós somos chamados de cristãos, nós somos comparados a pequenos cristos, pessoas que têm um comportamento tão parecido com o de Jesus, que se tornaram sal para esta terra e luz para este mundo. E aí eu tenho que falar sobre o fruto do Espírito Santo, que vai dizer o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo 22, palavra de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Número 1, não são os frutos. Existem algumas formas que a gente precisa corrigir. Na hora que você falar os frutos, é o fruto. É como se fosse uma tangerina com vários gomos. Então, o primeiro gomo dessa tangerina, que é apenas uma metáfora, uma exemplificação, é o quê? Primeiro gomo? O amor. Então tem como você admitir o céu é o meu lugar, mas aqui nesta terra você viver sem amor? Qual é o contrário de amor? Ódio. Há alguma possibilidade minimamente coerente de um cristão que sabe que a sua morada eterna é o céu, aonde não haverá ódio? Aonde não, ao contrário de amor, ódio. Há alguma possibilidade de você viver a sua vida odiando pessoas? Não. Você pode ter repulsa, talvez até tido um trauma por algo que aconteceu envolvendo você e uma outra pessoa. Mas o ódio não cabe mais no seu coração, na sua vida. Pastor, então como é que faz? Você vai ter que ser tratado pelo Espírito de Deus. E quando você se converteu, o Espírito Santo de Deus te batizou. Ele entrou na sua vida, porque você não teria se convertido, renascido de novo, regenerado. O que é regenerado? Gerado novamente. A sua natureza humana, ela ainda está aqui, é carne, mas espiritualmente você tem uma nova natureza. E por isso agora você vive pelo Espírito. Pastor, então eu tenho que ser bonzinho o tempo todo, todo mundo que me pedir dinheiro na rua tem que dar, pastor, eu posso até saber que a pessoa está me trapaceando, me passando para trás, ele sabe que eu sou crente, eu tenho que ser tão amoroso. Não, não, você é cristão, você não é trouxa, você é cristão, você precisa, desculpa, tá, mas alguém ficou ofendido aí? Não, né, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que nós temos que ter inteligência. Você sabia que até para entregar a cesta básica tem que ter inteligência? Hoje nós estamos sem uma assistente social, mas daqui a pouco nós teremos novamente uma nova assistente social na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem um pilar gigante na assistência social, mas até para entregar uma cesta básica tem que ter inteligência, sabedoria. Ao invés de nós estarmos construindo com a pessoa, nós somos o povo do amor, mas nós somos o povo que pensa. Tem pessoas que só querem aproveitar, só querem se aproveitar, querem viver uma vida, recebe a cesta básica, vai ali na esquina e vende. A gente pode permitir isso? Não pode. Como que vamos fazer? Tem que ter inteligência. Ah, pastor, mas não é amor? É amor. O amor não é fruto do Espírito? É. Mas o amor, seja sincero, quais são os pais que de fato amam seus filhos? Quais são as mães que de fato amam seus filhos? Pai e mãe que só diz sim, tudo é sim, pode, filho bate nos outros, filho faz um monte de malcriação, filho está fazendo tudo de errado, mãe e pai, ah, é meu filho, é criança. Não, irmão, seu filho é mal educado, e você está falhando na sua educação, porque você não quer administrar a situação, você não quer, mas eu não sou do amor, não, você é o amor, ele corrige. Deus faz isso com seus filhos, Deus nos corrige, Deus nos disciplina, sim ou não? Mas Ele faz isso por quê? Porque Ele nos ama. Então viver pelo Espírito Santo como um fruto, o fruto, que é o pacote completo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você vai viver uma vida que é recheada em amor, mas o amor, como o amor de Jesus... O amor de Jesus alimentou os vulneráveis. mas o amor de Jesus demonstrou que eles precisavam também se desapegar de algumas coisas materiais, porque aquilo era Deus para eles. Então, meus irmãos, viver em amor não é você viver um estilo de vida de qualquer jeito. Pessoas que estão dentro de um relacionamento, isso é tema para a juventude da nossa igreja, isso é tema lá trabalhado pela Carol Felipe, lá nos adolescentes. Relacionamentos que já começam num modelo de um relacionamento abusivo. O menino está dizendo para a menina: não, é porque eu te amo demais, não quero que você fale com fulano de tal. Jesus, eu tenho dois filhos meninos, não tive filha menina, mas os meus filhos não podem falar assim com a namorada, porque não foi isso que a gente ensinou. Mas se eu tenho uma filha, se o cara faz um negócio desse, não vou dizer aquele negócio que eu disse da outra vez, não, quem lembra aí, foi só brincadeira, eu falei que ia comprar uma pistola, brincadeira. Irmãos, não pode, porque isso é o início de um relacionamento abusivo. E nós temos como igreja enfrentar esse assunto, porque existem pessoas que casaram dentro de um relacionamento abusivo, e a igreja tapou o sol com a peneira, a igreja não tratou, e a igreja jogou um jugo sobre as pessoas, porque relacionamento abusivo é crime, não pode. Pessoal que está fazendo curso de noivo com a gente, se tem relacionamento abusivo, nós vamos dizer: termina! Acaba com esse noivado agora, porque relacionamento abusivo é qualquer outra coisa menos amor. Sim ou não, gente? Então há um comportamento para aqueles que vão morar no céu. Como seria o negócio? Um amor sacrificial. O fruto do Espírito nos ensina, o Espírito Santo nos ensina isso, e vai ficar como uma evidência da ação de Deus. Nós amamos, nós vamos corrigir. Nós amamos, nós vamos disciplinar. Nós amamos, nós vamos caminhar junto. Nós amamos, vai ter momentos que vamos ter que dizer não. Nós amamos, nós vamos entregar a cesta básica, mas vamos entregar com inteligência. Nós amamos, nós vamos empoderar as pessoas, nós vamos trabalhar para empoderar. Não sei se você viu, mas o pai, que o menino deu uma caidinha assim do banco de uma mesa onde eles estavam sentados, a mãe rápido queria ir lá pegar e falou: deixa o menino, deixa ele se levantar, deixa esse menino criar musculatura, deixa esse menino aprender que se ele der bobeira, ele vai cair e vai se machucar, ele precisa criar musculatura para ele aprender a levantar sozinho. Você como pai e como mãe, você não vai estar 24 horas com seus filhos toda hora, eles vão ter que aprender a se virar, a dar seu jeito. Está sendo pensado aí um ministério com os meninos, pelo Ministério de Homens, eu vou conversar com a rapaziada, para a gente fazer algumas coisas, para a gente ensinar, ajudar os meninos a consertar uma tomadazinha na parede, a trocar uma lâmpada, a botar uma escada no negócio e resolver, porque tem uma rapaziada aí que ficou tanto no negócio ali do computador, tanto no negócio da internet, que não sabe trocar uma lâmpada. E como é que faz a irmã que casa com um cara que não sabe trocar uma lâmpada? Tá, irmão, você pode não ter muito jeito, eu também não tenho muito jeito para algumas coisas, mas o básico... Gente, eu tenho que dizer, estou dizendo para vocês, no curso de noivo, sim ou não, tem que fazer. A gente começa a viver: ah, mas é amor. Não, isso não é amor, isso está fragilizado, isso aí você está enganado. Você precisa assumir responsabilidades, o fruto do Espírito vai aparecer em amor na nossa vida, mas é um amor ao modo de Deus, um amor ao modo de Deus faz a gente, sim, enviamos o Marlon para uma nova etapa, mas quantas conversas, Marlon, não pode ser assim, Marlon, tem que ser assim, e em nome de Jesus, afinal, abraçamos, conversamos, e glória a Deus. Você imaginou se eu já só dissesse sim? Se eu só falasse sim para os meus líderes aqui na igreja, se eu só, não, está tudo bem, porque eu quero agradar vocês, senão você deixa de dar dízimo na igreja. Se você deixar de dar dízimo porque você está chateado, olha, desculpa, o problema não é meu. Você que tem que resolver isso com Deus, porque uma conta de luz pode deixar de ser paga. Então você tem que resolver isso. Viver em amor é viver a honestidade nos relacionamentos. Em amor. Você saber dizer sim, saber dizer não. O fruto do Espírito. Por que a gente não quer muitas vezes desafiar as pessoas a se alimentarem do Espírito Santo. Porque se você se alimentar do Espírito Santo, o fruto em amor vai aparecer. Pode não haver um movimento diferente, como algumas pessoas pensam, mas o fruto do Espírito em amor vai aparecer. Hoje a gente fica apenas com a palavra amor, mas o fruto, ele é mais o quê? Segundo fruto do Espírito na vida daqueles que vão morar no céu. A? Toparia voltar aqui à noite para a gente continuar conversando sobre isso? Ou no mínimo assistir pelo online? Eu quero continuar pregando sobre isso com muito vigor no meu coração, alegria, meu irmão. Independente das circunstâncias que você está passando, você pode estar passando por problemas e dificuldades. Mas ainda assim você tem uma alegria, você tem algo dentro de você que faz você superar as circunstâncias que você está passando. E isso é um fruto do Espírito. À noite a gente conversa sobre isso. Terceiro fruto do Espírito Santo, paz. É possível um cristão viver em guerra 24 horas com sua família, em guerra 24 horas com sua equipe ministerial, em guerra 24 horas com a sua igreja? Não é possível. O fruto não está aparecendo, porque talvez não esteja havendo a ação do Espírito Santo, porque você não está se relacionando com o Espírito da maneira que Deus nos orientou. Enchei-vos do Espírito. Quarto ponto, paciência. Ah, mas eu sou irritado, pavio é curto, então repensa a sua vida. Longanimidade. Gente, nós temos que parar para pensar duas vezes antes de falar. Se a gente falar sem pensar, a gente vai machucar e às vezes vai até matar os outros. Então nós precisamos ter a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Verso 23, por favor. Mansidão. Aqueles que vão morar no céu terão uma mansidão. E a mansidão não é apenas na hora de você responder algo. A mansidão para você tratar com os assuntos. Né? Um menino, esses dias, bateu com um carro que tinha sido colocado, um carro da minha família, no Lava Jato. E ele me ligou desesperado. Pastor, pastor, bati com um carro da sua família. Eu falei, calma. Calma, querido. Tá nervoso? Eu bati com o carro. Falei, espera, posso ir aí? Posso olhar o carro? Aí depois ele me deu uma palavra. Pastor, você estava tão tranquilo. Eu falei, cara, eu vou fazer cavalo de batalha porque você bateu o carro. Bateu, sim, é verdade. Você tem que assumir o que você fez. A gente vai ver o que pode ser feito. A gente está fazendo muita tempestade no copo d'água, gente. Deu despesa? Deu. Mas o mundo acabou? Gente, não acabou, não. Porque arranhou o carro lá da pessoa. Vai dar trabalho, vai ter que levar para o mecânico lá, lanterneiro, pintura. Mas o mundo não acabou, não. A mansidão na hora da gente resolver algumas questões. A gente está muito estressado, muito nervoso. A gente está achando que vai morar no céu desse jeito. A gente, antes de chegar no céu, a gente precisa resolver algumas questões. A nossa eternidade está garantida em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas Deus quer trabalhar no coração dos seus filhos, meus irmãos. Deus não só quer, ele está trabalhando no coração dos seus filhos. Você pode até discordar de mim em alguns pontos do que eu falei aqui, mas eu quero que você entenda. Deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa melhor, porque eu estou saindo daqui uma pessoa melhor. Mansidão, domínio próprio. E aí o texto que eu pretendo continuar essa palavra à noite, contra essas coisas não há lei. É mais ou menos assim, olha, contra essas coisas não tem nem o que falar. Você não tem como contra-argumentar sobre uma pessoa que está se alimentando do Espírito e está vivendo a vida desse formato. Espontaneamente, gente, é só bênção. Ser controlado pelo Espírito, se permitir ser afetado pelo Espírito, é como assim você saiu da sua casa, meu irmão. Você veio aqui. Você ouviu músicas, você participou das orações, você está ouvindo Bíblia, a palavra de Deus, e não está se permitindo ser afetado. Tem algum problema? Coração está petrificado. Nós precisamos desejar sermos afetados pela palavra. É isso que está faltando, é continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Não, todo dia é uma oportunidade da gente melhorar, avançar, crescer, amadurecer, refletir, para que possamos viver um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Ministério de Louvor, meus irmãos, não fará sentido participar da ceia do Senhor agora, se você não pensar um pouco mais sobre essas coisas na sua vida. E quando eu prego, ensinamos isso ao Marlon. E quando nós sugerimos algo para a igreja, primeiro esta sugestão veio para onde? Para nós. Nós, líderes, pastores, que estamos com o microfone na mão, somos o primeiro alvo da pregação. Sabiam disso? Eu posso pregar aqui sobre o que for. Eu posso ter orado a Deus, para Deus falar ao meu coração, para eu transmitir uma palavra para vocês. Mas é claro, é óbvio que o primeiro afetado por aquilo que será pregado é o mensageiro. Porque nós não estamos prontos. Nós somos canal de Deus, nós somos sim uma voz. E o Espírito Santo está interagindo com você agora, pela palavra e pelo Espírito, mas eu estou sendo afetado. Eu é que daqui a pouco seria experimentado se esse domínio próprio é uma verdade para mim. De trás para frente, tá, Felipe? Mansidão. Volta, versículo 22. Não fará sentido participar da ceia do Senhor se não há fidelidade na minha vida, se não há bondade na minha vida, se não há amabilidade na minha vida, se não há paciência na minha vida, se não há paz. Não fará sentido participar da ceia do Senhor se não há alegria e se não houver amor. Posso ser um pouquinho mais franco com vocês? Se nenhum de vocês aqui, por um acaso, claro que isso não vai acontecer, se permitirem ser afetados hoje por esta palavra, tudo bem, porque eu fui afetado por esta palavra, e o meu dia vai se tornar um dia melhor. Aí é com você e Deus, em nome de Jesus.